Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 aqui na Rádio Verde. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde. O Governo aprova programa excepcional de apoio financeiro para as famílias cujas habitações foram danificadas ou destruídas pelos incêndios. Em além da Ribeira Pedreira, é hoje constituída a Zona de Intervenção Florestal da Freguesia. Em novembro, a abóbora volta a marcar presença à mesa dos restaurantes de Ferreira do Zêzere. É mais um festival do ciclo gastronómico do concelho.
Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, sexta-feira, dia 3 de novembro, vamos ter céu geralmente muito nublado, chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada e rajadas nas regiões centro-sul e no litoral norte, em especial durante a tarde. O vento vai ser fraco a moderado, vamos ter pequena descida da temperatura, em especial da mínima. Máximas previstas para o dia de hoje, e segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter máxima de 16 graus para Castelo Branco e Porto Alegre, máxima de 19 graus para Coimbra e para Lisboa, máxima de 21 graus para Leiria e para Santarém. Quanto à cidade de Tomar, vamos ter máxima de 20 graus. Vamos avançar com as notícias na Rádio Verde, na edição de Vítor Melenas.
As notícias na edição de Vítor Melenas.
Uma boa tarde. Foi aprovado em Conselho de Ministros esta quinta-feira o decreto-lei que implementa o programa excepcional de apoio financeiro dirigido às famílias cujas habitações permanentes foram danificadas ou destruídas pelos incêndios de grandes dimensões que ocorreram no dia 15 de outubro. O programa agora aprovado assegura a concessão de apoio à reconstrução, construção ou aquisição de habitações permanentes atingidas pelos incêndios que assolaram vários concelhos do norte e centro do território nacional, nomeadamente aqueles localizados nos distritos abrangidos pela declaração de calamidade decretada pela resolução do Conselho de Ministros do passado 21 de outubro. A execução das medidas que integram o programa vai ficar a cargo das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, territorialmente competentes, em articulação com os municípios. Para o efeito, vão ser adotados procedimentos excepcionais ao nível da realização das obras e do acompanhamento das famílias afetadas. O programa vem juntar-se, assim, às medidas já tomadas pelo Governo, tendo em vista ocorrer a situações de emergência e necessidades mais prementes das populações e das comunidades afetadas pelos focos florestais que este ano fustigaram o país.
Rádio Verde, o primeiro a informar.
Ainda por causa dos incêndios, a operadora Mel fez saber que não irá cobrar os serviços de televisão, internet e telefone respeitantes aos períodos em que as comunicações estiveram suspensas devido aos fogos que assolaram Portugal, nomeadamente a Zona Centro. Recordo que os deputados do Partido Social Democrata da Assembleia da República apresentaram um requerimento ao Governo no sentido de que este agisse junto da Anacom para impedir que as operadoras de telecomunicações cobrassem a fatura do período em que as comunicações estiveram suspensas por causa dos incêndios. Depois de uma primeira instância, a autoridade reguladora ter respondido que tal não era possível, surgiu já um novo entendimento, ou seja, a recomendação passa agora a ser para que as operadoras não cobrem os referidos valores. Mas se tal vier a acontecer, então os clientes devem reclamar de imediato.
Rádio Eds, o primeiro a informar.
É já na tarde deste dia 3 de novembro, pelas 17 horas, que a Junta de Freguesia de Além da Ribeira Pedreira, em Vale Venteiro, recebe a sessão de constituição da Zona de Intervenção Florestal a implementar na área daquela freguesia do Conselho de Tomar. Como refere o Presidente da Junta de Freguesia de Além da Ribeira Pedreira, Alexandre Horta, o objetivo central da reunião é precisamente a constituição desta Zona de Intervenção Florestal, para a qual foi, entretanto, constituído um grupo fundador, que irá também marcar presença, naturalmente, nesta reunião.
Portanto, este é um processo que nós já temos em ideia há algum tempo, mas agora, bom, decidimos avançar porque há candidaturas a fundos europeus para a constituição dos IFES, e então nós estamos a aproveitar esta oportunidade para constituir a nossa freguesia. Constituímos o núcleo fundador, portanto, inicialmente constituído por cinco produtores florestais e agrícolas aqui da freguesia, que fazem cerca de 400 hectares em termos de área total, para esses cinco proprietários, correspondem a uma área 14,5%, ou melhor, corresponde a 14,5% da área agroflorestal da freguesia de Almeida Ribeira de Pereira. Para a constituição desta DIFA, que está em causa, são 2.450 hectares. Portanto, neste momento, como disse há pouco, temos só 14% da área como DIF, mas para a futura DIF, se vai haver uma reunião de consulta prévia a todos os proprietários da freguesia, e aí é que vamos ter a oportunidade de alargar esta área proprietária, a incluir nas IF, que tendemos que seja até 50, ou mais de 50% da área total, dos tais 2.450 hectares. Portanto, isso é fundamental para que o ICNF possa dar autorização, digamos, à constituição das IF da Almeida Ribeira de Pereira. E que isso seja a curto, médio prazo, portanto, isto não é automático, não é? Mas, de qualquer forma, permite-nos, pronto, depois estamos constituídos como DIF, permite-nos concorrer a alguns fundos para a limpeza da floresta, para o ordenamento da floresta, para a criação de alguns afeiros, portanto, que, como disse, a curto e médio prazo, será uma defesa contra incêndios. Portanto, será uma medida que bastante importante e que todos os proprietários da freguesia deverão aderir. A nossa freguesia é um pouco sui generis a nível do Conselho de Mar, portanto, cerca de 80% da sua área está em rede Natura 2000, portanto, em floresta, digamos que, floresta mediterrânica, portanto, ainda bastante virgem, digamos, portanto, mas temos ainda uma faixa dos restantes 20%, que é a água florestal, das quais muito eucalipto, portanto, vamos tentar fazer algum ordenamento nessa área, e também tirar proveito de algumas espécies que, estando em rede Natura 2000, podem ser importantes para a defesa contra incêndios.
Rádio Wells, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar está sob aviso amarelo em virtude do agravamento das condições atmosféricas que se irão fazer sentir nas próximas horas, de acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Prevê-se que o território seja afetado por precipitação por vezes forte, acompanhada por trovoadas, até ao meio da tarde de sábado. Desta forma, haverá lugar a chuva a progredir do litoral para o interior, que pode ser localmente mais intensa nas regiões do litoral norte e centro. Não é de excluir também a possibilidade de ocorrerem fenómenos extremos de vento. Em função desta previsão e da evolução das condições meteorológicas, é expectável a redução das condições favoráveis à ocorrência da propagação de incêndios florestais em todo o continente. No entanto, a Autoridade Nacional de Proteção Civil recorda que, de acordo com as posições legais em vigor, fruto do prolongamento do período crítico até 15 de novembro, continua a não ser permitida a realização de queimadas.
Rádio Wells, a primeira a informar.
No domingo, 5 de novembro, a Casa da Água nos Pegões vai ser o ponto de partida para um fotopaper solidário caminhada pela história de Tomar. São 10 quilómetros a percorrer desde o aqueduto do Convento de Cristo à cerca conventual, um percurso que será guiado pelo grupo dos amigos do aqueduto do Convento de Cristo e que tem almoço partilhado na Mata Nacional dos Sete Montes e recriação histórica a cargo da Associação Tomar Honoris. A partida será nos Pegões Altos, por volta das 9h30, mas antes de se dar início ao fotopaper, os participantes são recebidos à entrada da Mata Nacional dos Sete Montes, onde entregam os alimentos que serão mais tarde partilhados no decorrer do almoço. Os participantes podem levar equipamento de registro fotográfico e registar aspectos de interesse ao longo do percurso. As receitas vão reverter integralmente para a recuperação dos danos causados pelo incêndio de 15 de outubro, que afetou gravemente as freguesias de Sabaxeira e Cargueiros e, consequentemente, também o aqueduto e a sua área envolvente.
Rádio Wells, a primeira a informar.
Durante todo o mês de novembro, a abóbora volta a marcar presença à mesa dos restaurantes de Ferreira do Zêzere. Começa assim a 7ª edição deste evento, que se enquadra no ciclo de iniciativas gastronómicas que o Conselho promove ao longo do ano. Esta iniciativa volta a colocar em destaque sabores, há muitos esquecidos da cozinha tradicional da região e outros, entretanto, reinventados pelos restaurantes e também as pastelarias locais que se associam a este evento. Como refere o vereador Hélio Antunes, da Câmara de Ferreira do César, vai assim ser possível até 26 deste mês de novembro saborear pratos típicos, petiscos e doçaria regional, tudo confeccionado com abóbora, numa aposta que o município tem vindo a fazer ao longo dos últimos anos.
Contamos que seja novamente uma boa edição, em que todos os restaurantes, neste caso são 11 restaurantes e mais 6 estabelecimentos de tapas e doces, irão ter à disposição de quem nos visita variedíssimos pratos confeccionados com abóbora, também desde entradas, passando também por pratos principais, também algumas sobremesas deliciosas, já provei algumas e vale mesmo muito a pena. Porque com a abóbora, portanto, é realmente um produto que dá para fazer muita coisa, com muita criatividade, vão desde os pratos mais tradicionais, também algumas das inovações que os nossos restaurantes e os nossos chefes estão a preparar para esta edição. Portanto, tem sido uma aposta do município, portanto, há alguns anos para cá, em apostar nos nossos produtos mais endógenos, também nos nossos produtos ligados à agricultura, mais a nível local, porque, portanto, como os terrenos aqui em Ferreira de César, portanto, têm características de minifúndio, portanto, são na maioria terrenos também um pouco acidentados, e que as culturas que estão melhor por cá, portanto, são mesmo este tipo desde a abóbora, da fava, também passando por outros produtos assim tradicionais que estavam um pouco esquecidos, e que nós com estes festivais gastronómicos os viemos novamente avivar. Fomos também à procura das receitas tradicionais que existiam do tempo dos nossos avós, mas tivemos sempre a liberdade, e queremos que assim seja, de que os nossos restaurantes também possam inovar e criar novos pratos. E pronto, tem sido uma boa aposta. Uns festivais, portanto, apostámos em meses também em que normalmente temos o turismo pouco fluxo turístico, ou seja, é uma maneira também de incentivarmos e de atenuarmos essas épocas baixas com estes festivais, e até resultado, portanto, temos sido procurados por muita gente de norte a sul do país, que vem, e já começa a ser uma referência, que vem à procura destes pratos e também destas iguarias.
Apesar deste ter sido um ano seco, que afetou também a atividade agrícola na região, os restaurantes não vão ter dificuldade em encontrarem a abóbora necessária para a confecção dos pratos a apresentar durante o festival. E há mesmo empresários da restauração que já produzem também eles alguma da abóbora necessária para o festival.
Portanto, digamos que é daqueles produtos que não é preciso muita quantidade. Ao contrário, por exemplo, do Festival do Agostinho de Rio, que é um produto que é pescado e também dá muito trabalho a confeccionar e a preparar. Portanto, a abóbora é um produto que, com pouca quantidade, consegue-se fazer muitos pratos e utilizar de várias formas. Portanto, não há grande problema nesse aspecto, pronto, até porque aqui a região tem alguns recursos, né, no que diz respeito à agricultura, e pronto, temos depois também, se não houver provavelmente a nível local, consegue-se aqui num raio à volta conseguir encontrar com uma facilidade. Portanto, não, e também alguns dos próprios proprietários dos restaurantes também já começaram a tornar-se pequenos agricultores e já começam a ter a sua agricultura para estes festivais também, porque querem ter maior variedade de abóboras, ou seja, não se limitam apenas já às abóboras existentes aqui no concelho e no país também, já vão à procura de outros tipos para surpreender os clientes. E isso tem acontecido nas últimas edições e acreditamos que vai acontecer novamente nesta. Portanto, assim, apoiamos de várias formas, portanto, já apoiamos também através de transmitir aos restaurantes algumas das receitas que são comuns e tradicionais da zona. Tentamos chegar cada vez mais longe em termos de divulgação, entrar em algumas cadeias também de turismo que promovam junto de grupos. E depois o resto do trabalho é feito, e aí é que está mesmo a génese de tudo isto, são os próprios restaurantes e a qualidade dos restaurantes que têm-se também, temos procurado também incentivar que eles próprios procurem formação e tenham desenvolvido, e assim tem acontecido, e a qualidade dos restaurantes tem aumentado gradualmente, e neste momento podemos dizer que a nossa cozinha aqui em Ferreira de Zezer é das melhores que pode haver a nível regional, ou mesmo até, se calhar, a par com aquela que se faz melhor a nível nacional. Portanto, os restaurantes realmente conseguiram inovar e dar formação também aos seus funcionários, de maneira a conseguir acompanhar o ritmo destes festivais gastronómicos.
Rádio Wells, a primeira a informar.
O Conselho de Vila Nova da Barquinha vai estar em destaque por estes dias, também por causa de gastronomia. 10 restaurantes são os restaurantes aderentes este ano à iniciativa do município da Barquinha, a Mesa com Azeite 2017. Assim, a partir de amanhã sábado e até 10 de dezembro, o azeite vai ser o ingrediente obrigatório à mesa dos restaurantes do Conselho da Barquinha. Os restaurantes associaram-se ao município para promover mais esta mostra gastronómica, um produto que é tradicional e denominador comum das mais variadas receitas a apresentar durante esta mesma mostra. Referir que pelo 17º ano consecutivo, a iniciativa tem como objetivo divulgar o azeite e a sua importância e tradição no Conselho de Vila Nova da Barquinha, em tempos um imenso e generoso olival que fornecia matéria-prima para alimentar a elaboração de cerca de duas dezenas de lagares. Uma realidade que com o tempo foi mudando. Hoje há apenas um lagar em funcionamento, como refere o Presidente da Câmara da Barquinha, Fernando Freire, em declarações prestadas à ERTS.
A Nova Barquinha tem muita restauração, felizmente, e faz todo o sentido que demos a conhecer os respectivos pratos variados que fazem à base de azeite. Desde o polvo, desde as petingas, todas uma variedade significativa, que é uma fonte de riqueza para o nosso território. Os olivais foram sendo substituídos por outras espécies de árvores, nomeadamente eucaliptos que foram ocorrendo, os lagares foram diminuindo, neste momento estamos a funcionar um sintoma também que é transversal para o território de baixa densidade, e de facto convém não deixamos perder estas tradições, esta cultura da azeitona, que é também essencial para os territórios, porque de facto ele é procurado em termos nacionais, em termos internacionais, e faz todo o sentido que divulguemos e promovemos este produto. Especialmente nós, no ambiente mediterrâneo, essencialmente toda essa tipo de atividade é uma atividade familiar. Objetivamente as pessoas fazem a respectiva colheita e depois vão para os lagares para, no fundo, terem alguma mais-valia e temos de colocar também o próprio produto durante o próprio ano. O lagar também a funcionar, ou seja, tem que ir importar ou tem que ir buscar azeitona a outros lados para depois poder vender, porque de facto, em termos de uma braquinha, há muito pouca azeitona. Neste momento, há muito pouca azeitona.
O azeite, entre outros produtos locais trazidos por Vila Nova da Barquinha, vai estar também em destaque neste domingo em Tomar, no Convento de Cristo, numa mostra de produtos locais, artesanato e animação do Conselho de Vila Nova da Barquinha, precisamente. Uma iniciativa que resulta do protocolo celebrado entre a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e a Direção-Geral do Património Cultural Convento de Cristo, e que tem como objetivo promover ações de promoção turística e cultural da região do Médio Tejo neste monumento património da humanidade. Para além dos produtos locais e do artesanato, haverá ainda também animação no decorrer da iniciativa, que começa por volta das 10h30 da manhã com a abertura, depois às 11 horas a presença de Orquestra de Guitarras da Escola de Música, Quadras e Partituras de Vila Nova da Barquinha. Uma iniciativa que tem entradas gratuitas até às 14 horas e que facilita assim também uma visita a este monumento património da humanidade.
Rádio Wells, a primeira a informar.
E ainda, na gastronomia, vários restaurantes da Vila de Sertã estão a oferecer durante os fins de semana do mês de novembro uma degustação grátis de maranha e bucho a todos os seus clientes. A campanha destina-se a todos aqueles que fizerem as suas refeições num dos restaurantes aderentes do concelho e tem como objetivo promover e divulgar os dois principais pratos da gastronomia local, além de mostrar que os empresários da restauração, a Procer e o município da Sertã se encontram unidos num importante objetivo, que é o de potenciar o turismo no concelho. Recorde-se que muitos destes empresários estiveram igualmente envolvidos recentemente na elaboração e produção do primeiro e único roteiro turístico da região. Trata-se de um roteiro onde é possível tomar contacto com a oferta turística do município da Sertã e dos concelhos que se encontram na sua envolvência. Deste modo, o turista fica com uma ideia clara do que há para visitar e criam-se assim condições para estadias mais prolongadas na região. Propostas que podem, inclusive, servir para este fim de semana que se avizinha. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Regressamos com mais informação local e regional à antena da ERTS quando forem 15 horas. Até lá. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.